convidados da semana.
Bem-vindo a esta rubrica onde passamos em revista a atualidade da semana finda com o olhar dos nossos convidados. Eis os temas que destacamos. No Quénia, a justiça invalidou a reeleição do presidente cessante, e isto com Angola também em cenário pós-eleitoral. Em Paris, uma mini-cimeira sobre as migrações reuniu europeus e africanos, enquanto se registou nova escalada na tensão na Península Coreana. O mundo recordou os 20 anos da morte da princesa Diana e os muçulmanos realizavam a sua peregrinação anual à Meca.
RFI, a Rádio do Mundo.
No Quénia, o Supremo Tribunal invalidou na sexta-feira a reeleição do presidente cessante Uhuru Kenyatta por irregularidades. Novas eleições deverão ser organizadas. Silvério Rongoano, politólogo moçambicano, frisou a importância em África desta decisão.
Acho que isso é um passo muito importante naquilo que é o nosso institucionalismo em África. Agora, também há que olhar o mérito da decisão, e todos nós acompanhamos a morte do técnico que era o responsável do sistema informático, o que já não pronunciava boa coisa. E isso vem mostrar também que, afinal de contas, mesmo a tecnologia que está a nos trazer também uma outra forma, porque a justificação do tribunal é na base da análise que foi feita aos softwares, aos programas. Portanto, isso mostra que, se calhar, a tecnologia poderá também ser uma grande aliada, uma grande amiga, no sentido de resolver estas discussões.
Contestação eleitoral também houve em Angola por parte da oposição, que recusava os resultados provisórios das eleições de 23 de agosto, dando o MPLA, Partido Cessante, como partido vencedor, com mais de 61% de votos. O padre Pio Akusanga apelava a que a sociedade civil integrasse a recontagem de votos, como referido numa declaração alusiva.
A declaração tem muitos pontos, mas o objetivo principal é a busca da chamada verdade eleitoral. E a verdade eleitoral passa, diríamos assim, desde a implementação do processo eleitoral, por mecanismos de transparência, de verdade, de credibilidade. Nós acreditamos que durante esse processo, quer no início da implementação, quer na realização das eleições, na divulgação dos resultados provisórios, acreditamos, de acordo com a nossa consciência, que os princípios da verdade, da transparência foram feridos. Por isso que nós pedimos que o processo seja reanalisado.
RFI, as vozes do mundo.
Paris acolheu esta semana uma mini-cimeira com alguns dirigentes europeus e africanos em torno da questão das migrações. Pedro Góes, professor na Universidade de Coimbra, em Portugal, admite que a Europa tem falhado em conseguir uma posição comum para lidar com o fluxo de migrantes, nomeadamente provenientes de África.
A Europa no seu todo falhou, mas não quer dizer que a solidariedade no interior da Europa tenha também ela que falhar. Ou seja, a Europa, enquanto uma união a 28, não tem funcionado no que respeita às migrações, porque há Estados que não são de todo afetados por este problema. Há que construir, de facto, uma outra estratégia, e parece-me que é importante que nós não esqueçamos que hoje a fronteira está mais exposta é a fronteira sul, mas isto pode mudar radicalmente de um momento para o outro e pode afetar outros países, como vimos com os fluxos migratórios que atravessaram a Europa em direção ao país do Norte em 2015 e 2016.
Cachou. 101.5 FM.
Novos disparos de mísseis norte-coreanos esta semana suscitaram um coro de protestos dos países vizinhos a ecoar também no Conselho de Segurança da ONU. Carlos Gaspar, diretor do Instituto Português de Relações Internacionais, descodificava o posicionamento das grandes potências neste dossiê, nomeadamente o papel dos Estados Unidos e da China.
Os Estados Unidos e a China estão, de certa maneira, a negociar uma partilha de poder na Ásia Oriental e a redefinir as regras do jogo na Ásia Oriental. Isso tem a ver com o estatuto da Coreia do Norte. Na atual posição norte-americana, os Estados Unidos deixaram, explicitamente têm insistido nesse ponto, de insistir numa mudança de regime, do regime comunista na Coreia do Norte, e consideram a Coreia do Norte como um cliente da China, que é o único aliado formal que a Coreia do Norte tem. Mas, em contrapartida, a China deve ser responsável pelo comportamento internacional da Coreia do Norte, que, obviamente, não é fácil de executar.
Maputo. 105 FM.
Esta semana foi um dos momentos fortes do calendário islâmico, com a festa do sacrifício do carneiro, antecedido da peregrinação à Meca. António Dias Farinha, diretor do Instituto de Estudos Árabes e Islâmicos da Universidade de Lisboa, recordava o contexto geopolítico particular envolvendo a peregrinação este ano rumo à Cidade Saudita.
Neste momento, as tensões que existem nesta zona do Médio Oriente, seja na Península Arábica, seja no Golfo Pérsico, seja no Médio Oriente em geral e no Irã, são de facto muito grandes. Mas como sinal de apaziguamento, a Arábia Saudita permitiu que os peregrinos do Qatar pudessem dirigir-se a Meca e, mais ainda, abriu igualmente as portas a umas dezenas de milhares, parece que cerca de 40 mil iranianos.
Santo Antão, 99.3 FM.
O mundo recordava esta semana a princesa Diana, 20 anos após a sua morte num acidente rodoviário em Paris. Silva Etiambulo, presidente da Associação Nacional dos Deficientes de Angola, lembra o papel da princesa de Gales, em 1997, na luta nesse país africano em prol dos deficientes de vítimas de minas e para se facilitar a desminagem.
Ela foi corajosa, conseguiu visitar e orientar e, mesmo tempo, dinamizar o sistema de banimento das minas no nosso país. E as autoridades a trataram naquela altura. Ainda me lembro que foi surgido depois o 1981, quando se deu a década africana das pessoas com deficiência. Tudo isso originou através da visita que ela fez no nosso país. E a partir daquela altura, toda a gente despertou e, afinal de contas, as minas eram perigosas. Seria necessário toda a gente ter cuidado com as minas terrestres, não só também com outros engenhos exclusivos. Graças à orientação, à visita, ao empenho que ela teve de orientar o nosso governo angolano e o governo acatou.
É o ponto final nesta rubrica. Até breve.